vibra, não há vibração nenhuma, zero. O cara chutou errado, dane-se e tal. O Reinaldo grita com os caras, briga. Lembra que teve um bate-boca, Reinaldo e Arboledo? Isso é futebol. Era o Reinaldo
e
o golpe e tal. Isso é futebol. Esses caras que gritam, os outros, eles não estão nem aí, dane-se. Monte de chinelinho, jogador acomodado. E isso vale para todos os times. Mas no caso do São Paulo, tá muito claro o que tá acontecendo. E eu não sei o que o Crespo vai fazer. Surra de vara de marmela, coisa muito antiga, não vale. O ideal mesmo pro São Paulo é se livrar do maior número de jogadores que ele puder e trazer coisa nova. Que pelo menos os caras, pelo menos por um tempo, vão ter vontade de jogar.
Ó, nós vamos pro intervalo, né, Wilson? Eu tenho uma grande relação com o Visoli. Logo que ele assumiu quando o Diniz caiu, ele falou uma palavra pra mim, o seguinte: Spivolo, aqui no São Paulo, tô preocupado, tô conversando com os caras, não dá tempo de fazer muita coisa, vou mudar isso, vou tentar colocar minha cara assim, assim, assado, papapá, mas a gente tem que focar alguma coisa. E falou palavra várias vezes: comportamento. O Visoli, que é um cara, acho que a gente tem que ser, né? Se você prestar um pouquinho atenção na carreira do Visoli, é um cara que venceu no futebol, é um cara correto, tá lá há muito tempo, tem o jeito dele calado de trabalhar, ele pode até a página X dentro da função dele, e é um cara observador. Então, para ele grifar várias vezes a palavra comportamento, é só cada um tirar a própria conclusão do que ele deve estar vendo lá dentro.
Você falou isso algumas vezes aqui, com relação à falta de comprometimento.
Exato.
De cara, então, você falou isso algumas vezes.
Exato.
E aí vem a desculpa: foi porque o Diniz xingou o Tietchan, foi porque... Não! É geral. Se eu brigar com o Mauro, ou com o Fausto, ou com o Márcio, eu não posso detonar minha empresa.
É lógico.
Mesmo que eu brigue. Aliás, teve uma vez aqui, foi pública, por isso dá pra gente falar. Eu tive um pau com o Milton Neves no ar aqui.
Sim.
Um pau histórico.
Sem dúvida.
E aí, o seu Tuta, no dia seguinte, chamou os dois na sala dele. Chamou e falou assim: o seguinte, não sei por que brigaram, não sei por que começou, sei o seguinte: os dois estão escalados. Se fizerem palhaçada no ar, os dois estão demitidos. Vê se teve alguma coisa. E hoje a gente tem um relacionamento. Logo depois, até porque você tinha que conversar, o relacionamento voltou ao normal. Por quê? Porque você está trabalhando e você pode até sair. Você pode não. Você
gosta mais de...
Agora, você não pode. O seu Tuta foi muito claro: se prejudicar a empresa, os dois estão fora. Vocês podem se beijar, vocês podem almoçar juntos, vocês podem se beijar, vocês podem não se gostar. Não prejudique.
Não leva isso pro ar, né?
Então, não prejudique o São Paulo. Porque o São Paulo é patrão dos caras. Se o cara tá com mimimi, com frescura, e por causa da frescura ele tira o pé, não é profissional sério. Se não é profissional sério, não serve pra jogar. Em lugar nenhum. Nem no São Paulo, nem em lugar nenhum. E o pior, gente, é que esse é o maior momento da vida da maioria desses caras. Quando os caras morrerem daqui a 70, 80 anos, o cara vai dizer assim: morreu fulano de tal que jogou no São Paulo. É o máximo que eles vão conseguir na vida dele.
Bateu na trave de um título. Aí os caras falam: poxa, mas o cara vai abrir mão de um título, Espípulo, não fala besteira. Não é abrir mão de um título, não é isso. Simplesmente um título escapa por causa de um comportamento, uma postura assim.
Sim, e assim, e de novo, grandes equipes se unem por volta olímpica. A gente já falou várias vezes, falamos bastante aqui no Esporte Discussão. E até pegando o exemplo do rádio, da história do rádio, dois craques, talvez a melhor dupla do rádio, uma das maiores foi Pedro Luiz narrando e Mário Moraes comentando, eles se detestavam. O Flávio trabalhou com o Pedro, também trabalhei. Ele se detestava.
Eu não sabia desse problema.
Inclusive, a gente fala as coisas fora do ar, mas assim, era um ódio terrível. E até uma vez, que eu acho genial, né? Tava no auge da briga, talvez o único momento que tenha havido algo que foi pro ar. Era aquela coisa do comentarista no intervalo, né? Ficava quase com o intervalo inteiro.
Falava inteiro, comentando, né?
E o Mário Moraes, com aquele sarcasmo que ele era peculiar, falava: a função do comentarista é só falar durante o intervalo para que o narrador possa ir ao banheiro. E aí um dia eu disse que estava um jogo realmente muito ruim no Pacaembu, e vira o Pedro Luiz, acaba o jogo, o final do primeiro tempo, 0-0, e o comentário agora de Mário Moraes: bom, Pedro Luiz, não houve jogo no primeiro tempo, não há comentário. Pedro Luiz. E devolveu, e ele, Mário Moraes, foi ao banheiro e ficou o intervalo lá no banheiro. Talvez aí tenha inventado um intervalo inteligente. Ele não voltava. Mas assim, diz que um amigo contou depois a história, o Pedro Luiz confirmou essa história, uma versão dele e tal, mas muito parecida a essa. E um amigo meu que estava ouvindo o jogo, estava no Pacaembu, disse: ele realmente foi o mais brilhante comentário entre tantos, o Mário Moraes, porque daquele jogo não tem nada pra falar, então não tem o que falar mesmo.
Nossa, se o Mário trabalhasse hoje, o apelido dele ia ser o comentarista mudo.
É verdade. Porque
você vai. Não, aquela porcaria de. Vamos lá. Cara. Santos e Corinthians. Não há o que comentar. São Paulo e Palmeiras. Não há o que comentar. Corinthians e Vasco. Corinthians e Vasco. Não há o que comentar. O jogo de ontem. Não há o que comentar.
Mesmo de
comentar.
Domingo, entre os melhores
final
times.
Final da Libertadores. Não há o que comentar.
Mesmo o Flamengo e Inter não foi um grande jogo. Nada. Tantas chances.
Mas dá pra comentar
os dois. A gente tem visto no futebol. Comentar os dois minutos. Foi emocionante, claro. Como foi emocionante a final da Libertadores no Maracanã, mas nível de futebol tá difícil mesmo.
Aliás, aquilo do. Vamos conversar. Aquilo do comentarista falar o intervalo inteiro chamando os lances, gols. Aquilo era um charme. A minha opinião. Aquilo era um charme fantástico. Fantástico. E tá aqui o cara que faz o intervalo. Aqui tá aqui um cara que faz o intervalo. Eu tô jogando contra o próprio.
Cara,
tá
mesmo, tô falando. Ninguém me merece. Nem eu me mereço.
Ah, não, mas não ia gosta, no embalo. Você ia
eu
no
acho
boa,
muito legal.
Eu
ia,
eu achava muito eu legal. Pra cacete, mas enchi o saco.
Comentarista comentando, dando a pincelada e falava: vai, Fausto Favara mostrou assim o gol.
Olha, eu como locutor, eu achava muito legal.
Eu não aguento 30 segundos meus.
Ficar um tempão no intervalo vocês que eu preciso ir no banheiro, entendeu?
Não, mas de verdade. Você habituava. Mas eu acho que aí, falando bem, né, rapidinho, a comunicação ela exige mais esse dinamismo, mais pessoas participando.
É, gira de todo mundo.
As pessoas não lêem mais.
Hoje tem muito mais intervalo pra você ter que picotar vai os horários.
Hoje
né?
É tudo minissérios e texto, né? Eu gosto de escrever bastante e tal, faço um monte de textão. Os caras falam, ah, vamos virar filme. Aí teve um texto de um negócio que está virando filme documentário. Eu respondi pro cara, eu vou ler esse texto quando virar filme. Então veja no cinema no segundo semestre. Porque as pessoas hoje não conseguem ler um tweet que acha muita coisa e não vai entender o tweet também.
Claro.
Bom. 1:06, já já vai.
Graças ao Palmeiras.
Você aposta suas fichas na vaga.
O Palmeiras vai perder, o São Paulo vai perder pro Flamengo, o Fluminense vai ganhar, vai entrar na fase de grupos e o Palmeiras vai ser campeão da Copa do Brasil e vai empurrar o São Paulo pra fase de grupos.
Ninguém aqui tem a ousadia de falar que o São Paulo pode estragar a festinha do Flamengo?
Cara, o São Paulo de até dezembro, sim. O São Paulo de 2020, sim. O de 2021, cara, negócio impressionante, né? Conversando com amigos colorados, assim, eles estão... Ficaram mais irritados ou decepcionados com o que o São Paulo fez ontem e está fazendo do que com a própria polêmica da arbitragem, que a gente já falou bastante, ainda vai falar bastante. Porque assim, pô, torcer pro São Paulo tá difícil agora. No caso do Inter, claro, que tem que torcer contra o Flamengo.
Que perdeu do Sport em casa.
Aí também. Quer dizer, não, isso faz parte de todo o pacotão, claro, mas assim, velho, assim, tipo, pô, ok, a gente deve fazer, acho que o Inter faz a parte dele contra o Corinthians, mas agora torcer. Embora, por exemplo, se o Inter ganhar, de novo, né? O Inter ganhar do Corinthians no Beira-Rio, o Flamengo empatar com o São Paulo, o Inter é campeão. Mas do jeito que está o São Paulo e necessidade do Flamengo, as condições que tem o Flamengo, o astral do Flamengo pela grande vitória do domingo, muito difícil imaginar que o Flamengo não possa também vencer o São Paulo, se preciso for, porque de repente vai que o Inter não ganha do Corinthians também, então bastaria o São, por exemplo, o empate, né, no caso dos dois jogos, o Flamengo seria campeão.
Garantir, né?
Então, cada um tem que fazer o seu, tanto o Flamengo quanto o Inter.
Sinceramente, eu acho assim, ó,
que não pode acontecer.
Eu acho assim, ó, o time do São Paulo, como eu já falei, eles não estão nem aí. E como não estão nem aí, pode de repente até jogar porque o Flamengo...
É, tem a rivalidade.
E fique bem claro isso aí que eu vou dizer. O elenco do Flamengo é ótimo.
Não, melhor.
Mas o time do Flamengo não é
não
bom.
Não está na altura
não é
do
bom.
Elenco.
Se
não
você tá fosse o ano passado, Esse time do Flamengo, ele vai ser campeão por exclusão. De novo, tô falando o time, tá? Ser. O time, o jogo em si do Flamengo é um jogo que deixa muita dúvida.
Como qualquer outro também, né, Flávio? Se o Inter fosse, seria por exclusão.
Sim, mesma coisa, mesmo nível. Então o time do Flamengo não é isso tudo. O elenco, sim. Então, individualidade para resolver, acho que é até mais fácil acontecer isso do que o time como um todo. Até porque o Rogério chegou agora, coisa, né? E tem também essa coisa da indolência, de se você me encher o saco, eu não jogo. Isso é a mesma coisa.
Os caras me eliminam. Vale.
Então, como o time do Flamengo não é lá essas coisas, os jogadores do São Paulo, o Vampeta falou, vai pintar uma ala branca e tal, deve... É, pode ser, porque eles não estão nem aí. Tanto faz. Mas, de repente... Tem uma grana a mais, pode ter alguma coisa, pode até segurar, fazer alguma coisinha. Porque também não tá jogando contra nada do outro mundo. Não é um. O Flamengo não é um grande time. De novo, individualmente, ótimo. Como time, vai ter que crescer muito. Como não é lá essas coisas, de repente você pode conseguir perder do Botafogo e empatar com o Flamengo.
É, eu também pode, acho isso.
Acho que é tudo mais futebol, ou menos sim, igual.
Mas se fosse pra apostar nesse
normal,
momento,
hoje, claro,
você aposta 90% no Flamengo.
Por exemplo, essa baba do time do Corinthians, vocês acham que eles não podem tirar ponto do
também pode.
Claro que até
pode.
A rivalidade deles sim. Ali é
sabe, pode pesada. O Flamengo perde aqui o Corinthians ganha lá.
E a cara do jogo do São Paulo, isso? Então, sabe os mimadão? Estão falando
aliás,
de nós aí,
ó.
Que eu tô falando de nós. Vamos se fechar aqui pra esse jogo e mostrar pra eles que a gente é bom. sabe? É o típico jogo pro São Paulo enroscar o Flamengo.
Eu acho. A cara do campeonato, aliás.
Os criadão com a voz, sabe?
Três, quatro rodadas a gente teve um negócio impressionante. Os 10 primeiros colocados, só um ganhou. Que era o Grêmio que ganhou do rebaixado Botafogo. Acho que não tem nenhuma liga do mundo, faltando quatro rodadas, que nenhum dos quatro, dos 10 primeiros ganha o jogo. Aconteceram muitos empates e tal, mas mesmo assim, cara, impressionante. O nível realmente é muito discutível. O que não significa dizer que vai fechar tudo, tá tudo uma porcaria, não é isso. Mas a gente precisa discutir o futebol.
Mas não só isso, uma das discussões que ontem a gente começou a falar a respeito disso, eu concordo com o Flávio. O cara tem que ganhar, ninguém tem que olhar o salário de ninguém, nada disso. Mas esse foi um dos grandes problemas do futebol brasileiro. Ser inflacionado do jeito que foi. Com relação a pagamentos de jogadores, a treinadores aqui ganhando 500, 600, 700 mil reais, aí fica muito difícil, Flávio, do que a gente tá falando, consertar. Porque como é que você vai consertar um negócio desse? Eu sou favorável a fazer uma rapa geral, é utópico isso, gente, mas você chegar e falar assim, ó, vamos fazer igual nos Estados Unidos.
Mas...
Tem lá um teto e tem lá três jogadores que você pode superar isso aí.
Mas a liga ajuda, né?
Aqui esses
manés,
os pouquíssimos... A CBF tem pouco dinheiro pra tentar...
Mas, Fausto, os pouquíssimos que conseguem se destacar, porque, de novo, aqui é a carraspa do Tacho.
O Bragantino vai seguir isso aí, eu acho. Ele deve ter uma base.
Ele tem.
E tem alguém que ultrapassa essa base lá.
E tem um plano de carreira que é pra lá. Mas aí, olha só. Você tem esse nível baixíssimo. Os poucos que conseguem destacar vão lá e eles não fazem essa palhaçada lá. Eles não fazem.
Não.
A palhaçada é aqui. Então o problema está no nosso futebol. No nosso futebol. Eles fazem mimimi, o empresário entra, deita e rola, o técnico não tem força nenhuma. Você acha que os caras fazem isso na Premier League? Não faz com ninguém, zero, não é nem... Eu não vou nem falar com o Guardiola e Klopp, porque eles pedem a bênção.
Os que tentam fazer é bate-volta.
Então, não faz. Então, ele não faz em Portugal, não faz... Então, é uma sacanagem local.
Gabigol, por exemplo, viu,
Paulo? É uma sacanagem local. Por isso que o Abel fica tão louco, o Abel Ferreira fica louco isso aí. Quando ele olha e vê, você fala, pô, o que é isso aqui? Então, é uma sacanagem local, que pode ser melhorada, sim. Mas aí você vai ter que pensar o futebol como todo. Ó, é o seguinte, sei lá, é grana, não sei, comportamento. O cara que for afastado por um comportamento ruim, esse cara não vai ser chamado por ninguém. Sabe, alguma coisa para defender o futebol. Porque realmente eles fazem o que eles querem. E se puder, eu dobraria o salário de todo mundo. Mas... Regra, comportamento. Não é só venha nós, o vosso reino tem que ter também. Isso, sabe, no problema não é o que ganha. É a falta de responsabilidade, falta de comprometimento. Isso aí não pode ser admitido de jeito nenhum.
Vamos sair de novo, né, Wilson, pro intervalo. Quinta-feira à tarde, imagina na concentração. Gabriel Zara, Igor Gomes, todos jogando PlayStation. Eles escolhem o São Paulo para jogar contra o Flamengo. Nós estamos ganhando do Flamengo. Hoje à noite vai ser assim, hein? É uma cambada de criadão com a avó,
calma,
né?
Calma.
Toma banho de meia, chinelo havaiana. Medo de pegar frieira, sabe?
Toma banho de meia?
Toma banho de meia, eu confesso que não conhecia.
Eu também não.
Medo de pegar frieira, tá? Saem com alguém, usam meia de soquete. 1:16, já voltamos. Marca, Mauro. 1:20. Estamos de volta aqui no Esporte em Discussão. Mano. Vamos mudar de assunto.
Precisa fazer uma pizza pra gente na casa.
Vamos mudar de assunto.
A melhor coisa da pandemia.
E ele fazendo, porque eu sei que ele virou especialista.
A pizza do Faustão vai ser a pizza do Maurão.
Do Maurão.
Stop. Vamos mudar de assunto aqui. Vamos ver.
Eu levo o recheio pra pizza de
Portugal. Os caras estão bravos aqui com a entrevista do Rogério Ceni.
Ainda?
Os caras estão bravos aqui com a entrevista. Tá certo isso aqui, Diogo? Vamos falar hoje disso aqui? Da entrevista do Rogério Ceni? Vamos falar da entrevista do Rogério Ceni. São Paulinos bravos achando que ele é ingrato, que ele é mal agradecido.
Eu só faltava
ele. Que ele é, mas ó, os caras, a repercussão tá enorme aí nas redes sociais, ainda mais com a derrota de ontem do São Paulo. Virou questão de honra agora passar pelo Flamengo também pelo quesito Rogério Ceni, que foi ingrato no time em que ele foi feliz, ganhou títulos, deu um monte de volta olímpica. Tem até um vídeo que vazou aí também, para colocar um pouco mais de ingrediente nisso aí, do Diego e do Gabigol num ônibus levando o Flamengo ao estádio, eles falando pro Gustavo Henrique. Tenta achar isso aí pra gente mostrar, o Diogo Mesquita. Eles filmam a torcida do Flamengo cercando o ônibus e o Diego e o... Gabigol. E o Gabigol falam ao fundo ali, ó, tá vendo? Gusta, que é o Gustavo Henrique. Ó, Augusta, lá no Santos não tinha isso, lá no Santos não tinha isso. É a voz do Diego. É a voz do Diego. Quem conhece o Diego, já conversou com o Diego, pessoalmente sabe que é a voz do Diego. E aí o Gabigol fala alguma coisa ao fundo também. É, lá não tinha. Eles falam pro Gustavo Henrique. Os caras do Santos querem morrer com o Diego, que é mal agradecido, que tirou sarro, que tá denegrindo a instituição. Só porque o cara faz esse comentário, que a torcida do Flamengo tá quase virando o ônibus pra receber a delegação. Também não pode fazer nenhum tipo de comentário que os caras ficam não, se sentindo traídos, hein? É duro, hein? É, poxa, um vídeo... O cara fala que a torcida do Flamengo tá fazendo... É, eu vou tentar achar aqui pra mandar pro Diogo Mesquita e a gente vai mostrar aqui no Esporte Discussão. Porque é muita frescura, igual, sabe? Pô, eu vou na tua casa comer churrasco, amanhã eu vou na casa do Mauro, o Mauro fez um churrasco melhor, depois eu vou na do Flávio, gostei da fraldinha. Vou falar, pô, eu nunca comi uma fraldinha como essa. Aí o Mauro vai achar que eu falei que a carne dele é uma porcaria e o Fausto... Ah, para, cara, muita frescura.
Claro, cara. Pessoas e pessoas, frase. O que tem pegado mais em relação com os São Paulinos, e eu entendo o sentimento, é que o Rogério, ele faz uma declaração que é até muito bacana e tem muito a ver com o que eu já falei também, penso mais ou menos sobre Corinthians e Flamengo, os times mais populares. É, sobre essa coisa, talvez, pelas dificuldades do país tão injusto socialmente, às vezes o torcedor, e menos condição de acesso financeiro e tal, ele. E não é só do Corinthians e do Flamengo, mas mais Flamengo e Corinthians, as maiores torcidas.
Pelo número,
que a grande vitória, exato, a grande vitória, a única chance, de repente, na vida de conseguir sucesso é por conta do time de futebol. E o São Paulo, até pela origem, embora seja o terceiro clube mais popular do Brasil hoje, mudou, e o Rogério ajudou a mudar até o perfil do torcedor de São Paulo e a quantidade de São Paulinos, não só o Rogério, mas muito ele, como grande mito, o ídolo tricolor, é um clube já de elite, da própria formação e tal. Então, como o Rogério falou do Flamengo, é uma análise que eu faço que é muito parecida e entendo o que ele quis dizer. Mas é aquela coisa que um cara do tamanho dele, o tamanho do Marcos, um tamanho. Aí, por exemplo, aí, mas pegar dois goleiros aí, da mesma geração, mais ou menos. Quando eles falam, nossa, cai o mundo. Só que o Marcos não era dele. O Marcos até para fazer qualquer coisa, tem que arrancar ele de a fórceps. O Rogério não, ele adotou a carreira de treinador. Então a gente precisa entender que agora não é um treinador. Que vai enfrentar o São Paulo, vai tentar a primeira vitória contra o São Paulo e pode conquistar seu maior título agora nos Morumbi.
E o outro lado tem que entender, Mauro. O outro lado, que é o São Paulo, tem que entender o seguinte: tudo isso acontece porque o São Paulo não teve a competência.
Além disso, agora,
pronto, é você ficar. Quando a gente ficar molhando muito pro vizinho, a gente também esquece
agora, o vídeo tá aí, faz, né? O vídeo tá pronto, isso? Mauro falou do Marcos. Aliás, o Marcos disse ontem que ia mandar esfirra, quibes, doces árabes que a tia dele faz, uma amiga muito próxima da família faz. Você mandou pro endereço errado, até agora eu tô esperando, viu, Marcos? Ou os porteiros comeram. Porque no meu apartamento
não chegou. Vídeo, só até em cima disso, ano passado o Abel também caiu no Flamengo, não só por isso, porque ele no jogo contra o Inter disse uma coisa, que é normal perder para o Inter no Beira-Rio, e que o Beira-Rio para ele é o estádio mais bonito que tem no Brasil. Né? Gente, primeira questão do estádio mais bonito é de cada um. Eu acho o Beira-Rio talvez o mais bonito do Brasil também. Eu acho do Beira-Rio junto com o estádio de Brasília. Os mais bonitos, meu gosto. Tá, de gosto de estádio. Eu não gosto de estádio tão grande assim, mas eu acho o Beira-Rio ficou muito legal. Pronto. Perder para o Inter no Beira-Rio é normal, como é perder para o São Paulo no Morumbi, para o Corinthians em Itaquera, para o Palmeiras no estádio dele, para todo mundo. Agora, talvez que depois da derrota o Abel pudesse evitar, sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que compreender. Quando o Abelão falou isso, ele falou também como treinador que foi campeão da América e do mundo pelo Internacional. É natural que ele tenha uma afinidade.
Mas a torcida do Flamengo, acho que o estádio do Flamengo é melhor. A imprensa
do Flamengo, pelo amor
de Deus. Eles acham que é o estádio do Flamengo.
Qual?
Aquele. Não sei. Aquele que é do lado. Tem um do lado uma churrascaria
não,
lá.
Não, não é isso.
Eu ia
não,
na churrascaria e pensei que era isso.
Eu tô falando
tem uma
assim,
coisinha lá.
Cara,
nem pra treinar
eles. Eu evitaria falar. Como ele falou aquela vez, coisa linda da entrega do time do Vasco, que não era linda e tal. O Abelão, até por essa paixão dele e emoção, ele acaba ter algumas coisas que não deve. Mas, cara, a gente não pode cobrar o Abelão. Você falou aquilo, tem o negócio do Rogério, assim, sabe? São sentimentos. Daqui a pouco é o que você falou, Spipo. Ninguém pode falar e nem pensar, e muito menos sentir. Até porque também outra atitude deplorável do jornalismo nos últimos anos, é o bedel de sentimentos. Não pode comemorar estadual. Não pode comemorar a vitória de um clássico. Gente, pelo amor de Deus, você comemora o que quiser. Daqui a pouco, alguns coleguinhas nossos vão chegar na festa de aniversário do meu filho de 2 anos de idade, que eu não tenho filho. Mas talvez... Ó, você não pode comemorar seu aniversário de filho de 2 anos de idade, que ele podia estar num bife muito melhor.
Pensa que você não tem
daqui
filho
a pouco,
de 2 anos. Não, eu posso apresentar se você quiser.
Tem algum treinador?
Tem,
tô tentando vir na cabeça, mas vocês lembrando isso, algum treinador que foi um fenômeno, acho que o Leão no Palmeiras, vai. O Leão no Palmeiras.
Celso Rotti.
E ganhou títulos por...
Ah, não, por outros clubes.
É que não, o Leão, ele já começou
assim, não, que ficou marcado em outro clube.
Ele já começou a carreira dele como treinador do esporte e já ganhou o título.
Não, mas eu digo assim, é difícil ter isso, né? É, por exemplo, um cara igual o Rogério, maior ídolo pra mim do São Paulo Futebol Clube.
Dificilmente eles viram treinadores.
Então, daí
mas São Paulo e Flamengo não é tanta rival. Ia chocar se ele fosse campeão no Corinthians.
Não, mas mesmo assim, Flamengo. Aí que eu só tô querendo entender isso aí. Daí o Flamengo, ele fica lá 5 anos no Flamengo.
É que vai ser o Morumbi, Fausto.
Não, é por isso que os caras estão loucos. Culpa de quem? Culpa de quem tá passando por isso?
Não, ganha
do São Paulo.
Ganha do Flamengo.
Eu tô dizendo assim, é raro isso. O cara ser ídolo como jogador em um clube e ídolo como treinador, até pelo tempo que a gente
raríssimo, tem como treinador como é o caso do Renato Portaluppi, ser ídolo das duas coisas.
Tem razão, o São Paulo ganha o jogo e
estraga a festa.
O Rogério
Ceni, olha quanta coisa na pré-eleição vai ter aí, pra motivar os caras.
O Rogério Ceni se referiu de maneira muito inteligente a um problema social que existe no Brasil.
Sim, mas poucos entenderam o que ele falou.
Então... há algum tempo, eu até sugiro isso ao Rogério Ceni, passei a não dar a menor importância para aquilo que os burros acham. Até porque, se você fizer isso, vai perder tempo, explicar, né? O nível.
Não, é uma guerra
O nível intelectual no Brasil
é cancelado, baixíssimo. Flávio, em termos da moda.
Eu quero que se dane.
Entendeu? Você é cancelado.
É baixíssimo, Como talvez nunca tenha sido. O nível cultural, o nível intelectual no Brasil, ele caiu de uma maneira assombrosa. Nunca foi grande coisa.
Assustador.
Nunca foi. Mas caiu muito. Tanto que outro dia eu li uma matéria, e acredito nessa, que mais de 94% das pessoas são analfabetas funcionais. Elas ouvem e leem uma coisa, elas não entendem o que foi
dito.
Não
consegue transcrever. Ainda,
aí, gente, eu vou ficar preocupado com isso. Eu não vou ficar transcrevendo para 94,6%. Então, que se dane. O que ele falou foi a respeito de uma consciência social. E essa consciência social leva as pessoas a terem como única alegria o título. O Flamengo tem mais torcida que o São Paulo. Então, ele estava localizado na cidade onde ele mora hoje, que é o Rio de Janeiro, uma situação que ele colocou. E o resto que se dane. Não gostou, gostou.
Não. Ele não pode fazer juras de amor ao São Paulo trabalhando no Flamengo. As pessoas não entendem.
Pode também.
Vamos cortar o cordão umbilical. O São Paulino do Rogério, ele está trabalhando em outro lugar. Pode ser campeão em outro lugar.
O São Paulo não deu uma grande oportunidade para ele trabalhar ali, né?
É o mito goleiro. Tem que entender, é o mito goleiro. Agora é uma outra função. Mesmo, por exemplo, ídolos que viram comentaristas, nossos colegas também passam por isso. E às vezes o cara quer que o cara seja o porta-voz, o porta-aberto da arquibancada. Não é,
eu
cara.
Conheço,
é
cara.
Já achei
conheço,
o Muricy Ramalho, gente.
Que não defende o Palmeiras sobre a história do Mundial,
campeão
nada.
Com o Santos, campeão com o Fluminense.
Ela vai ligar de novo.
E toda vez que...
Aliás,
toda vez que ele chega no Morumbi, ele era homenageado. Isso é uma raridade. Muricy ganhou
que é
tudo.
Lindo.
Não, Muricy ganhou pelo Fluminense, pelo Santos. Chegava no Morumbi, os caras.
Não, Muricy. Só, quando o São Paulo vencia, e é uma coisa linda também, o Muricy e o Telê. Você berrava Muricy. Maravilhoso.
Mas o Sérgio Chulapa, maior artilheiro da história do São Paulo, já foi barrado no
Já.
O Basílio já foi barrado na porta do Corinthians. Então,
Dorval não entrou no camarote dele no Santos.
Você
tudo bem.
Você tem que defender o seu lado. É o profissional. E o resto, você tem que se dedicar o máximo possível pra você fazer um bom trabalho no seu nome.
E a interpretação
o resto é conversa fiada, tá, conversa mole. E outra coisa, jogador de futebol, cronista esportivo, seja lá quem for, não é psicólogo.
Não,
o cara
não
tem frustrações profundas, procura um psicólogo. Eu não sou, não tô aqui pra tirar frustração de ninguém. Dane-se. É problema de cada um. Dane-se não, o cara que vai cuidar da vida dele. Não sou eu que tenho essa capacidade de fazer isso. Sou coach, não sou psicólogo. Sim. Longe disso, não tenho essa competência. Então, procure um psicólogo. Agora, eu não vou ficar alisando o ego de pessoas, porque os caras têm um nível intelectual de uma ameba. É problema deles.
Eu vou chamar o vídeo. Respeite as amebas. Eu vou chamar o vídeo, mas imaginem a cena do Rogério campeão, por exemplo, quinta-feira. Se ele se emocionar por ser o primeiro título grande
e comemorar algum.
Como técnico, Como te...
Quando imagina. Vier, ele vai comemorar e vai baixar a cabeça. Não,
vai ser o traidor.
Esses idiotas.
Não, imagina se ele chorar, por exemplo. Idiota, se ele chorar, vai, vamos supor, chorou de emoção porque é campeão brasileiro. Ele foi campeão no Fortaleza já, mas era uma outra situação, não, um outro patamar. Não, é um outro patamar.
De celebração, não, a gente sabe que é Jovem Pan.
Eu não sei se a CBF tá vai, planejando uma festa, papel picado para um time que vai ser campeão, não sei como é que
o
vai ser.
O Internacional com o louco da vida, porque não levaram o troféu para lá.
É, então, eu não sei como é que vai ser.
Não, acho que leva uma pra cada estádio e é meio
vai ser fake, né? Vai ser um.
Depois vai ter a
vai ser a réplica. Se
vai ter a festa, mas acho que não vai ter festa. Vai ter um momento, mesmo que virtual.
Não sei, mas vamos supor, é uma suposição. Vai ter um troféu aqui, um troféu pro Inter, pra entregar simbolicamente pro campeão, não sei. Aí vai ter uma festinha no pódio, um Natal, coisa simbólica. Vai ser a Morumbi, porque é onde tá sendo o jogo. Vamos dar uma volta olímpica, os jogadores do Flamengo, simbolicamente, vai ter uma transmissão de TV, certo? Tem que fazer essa homenagem.
O
Rogério não pode ir, porque é no Morumbi, tá?
Ou faz igual ao Luxemburgo.
O Rogério não pode ir, faz pro vestiário antes. Quer apostar que o Rogério vai ser detonado porque deu a volta olímpica no Morumbi, traíra, lágrimas de crocodilo.
Eu vou dizer uma coisa pra você.
Era genial.
Se eu sou São Paulo, eu tomo uma providência.
Sai do Morumbi, vai. Toma uma
providência. O São Paulo tem que mostrar atitude. Tira o jogo do Morumbi.
Não, não perde no
jogo. Ou põe a segurança. Este cidadão não entra.
Olha como é, né? Olha como o Luxemburgo já no passado sabia o que era marketing. Sabia o que era mais. O cara saía do antes, 2 minutos antes de acabar, antes. Todas as câmeras, todo o estádio focado nesse. Não, aí os caras. A discussão não era o título, a discussão era. Nossa, olha, ele está entregando para os seus atletas, ele é o título.
A festa é deles, uma vez eu não vou. Não, não vou ser delicado, eu falei. A festa deles?
Mandou pra aquele lugar, fora do ar. Toda a reportada correndo
atrás. Todo mundo nele.
Não é hora de eu aparecer, a festa é deles.
Sabe o que a gente falava? Sabe que a gente falava como repórter ali atrás do gol? Aquele filho da. Já vai sair, eu vou ter que sair dando trombado no outro pra ficar. Pra ouvir ele falar que a festa dos outros.
Dos outros, maravilhoso.
E enroscava fio naquela. Porque a fio. Porra, fazia um rolo. Eu acho que ele ria naquilo, que era um bolo.
Acho não, genial.
Genial.
Porque nem o Tunis, a festa é deles. Eu não vou aparecer, não, mas. Ele tava com dois LEDs já.
Com cabo, todo mundo falava antes. Agora é tudo sem fio.
Agora ninguém fala nada.
E ninguém dá entrevista.
Agora. Pode mandar avisar aí, não.
Agora, saindo, o cabo tinha lá, coisas saindo. Maravilhosas. Tipo, estão atrás do gol. Flávio Prado, que não sou eu, é outro. Ele Coimbra, que já se foi. Eu, o nosso deputado federal, Roberto Moraes.
Roberto Moraes.
Pouco avantajado com o seu forte, peso. Lama. Por todo o estádio, chovia muito. Eli Coimbra e eu começamos a passar os fios em volta. Um vai para lá, outro vem para cá. Para na hora que terminar o jogo, dar aquela corrida rumo ao meio do campo. E aí acontece o tombo de uma pessoa avantajada lá atrás, o que faz com que a torcida solte até foguetes. Eu lamento muito que o Eli me levasse essa coisa, ele me induzia a isso, entendeu?
Mas. Vamos ao vídeo do que o torcedor do Santos reclama nessas últimas horas. Falta de respeito ou não, ingratidão de Diego, de Gabigol, num jogo do Santos, do Flamengo, perdão, dentro do ônibus, os jogadores falando que a torcida do Santos não faz igual, que, Gustavo Henrique, lá no Santos não tem dessas coisas não. Preste atenção aí nos dizeres ao fundo, ó. Atenção, grava Custa, grava Custa. No Santos não tinha isso, repita aí.
O pessoal tem que estar esperto na live.
Os caras estão batendo no vidro, estão, fazendo a festa dentro do ônibus.
Fazendo uma gozação.
Estão tirando um sarro do Custa, né? Custa é o Gustavo Henrique.
É, quando você vai numa cidade, né, com um cara meio jeca, você vai numa cidade grande, você fala, grava aí,
que você não tem live. Igual quando você tira foto aqui na Paulista.
Mas então, aí é isso que você faz.
Uma vez eu tava chegando aqui em São Paulo. Eu tô dando aqui.
Arma para o inimigo.
Arma para todos vocês.
Você tava com a charrete
e parou aqui. Eu estava morando em São Paulo e eu tinha saído de uma rádio daqui e fui para Sorocaba. E fiquei 2 anos em Sorocaba. Então a gente foi. Eu acabei vindo pouco, vindo só pra uma coisa ou outra. Quando eu cheguei pegou na Bernie, Paulista.
Hein, Flávio? Pegou Bernie.
Não, aí você tá pelando. Mas quando eu cheguei na Paulista, eu olhei aquilo quando você não olha há muito tempo e falava assim: caramba, meu irmão caía pra cima, ele falava assim, você não tá fazendo isso, velho. Eu falava, mas que coisa, iluminado pra caramba, né, grande. Falei, gente.
Não, quando vem algum amigo de fora, ô, Jeca, segura o celular que os caras roubam aqui. Aqui é esse coioque, fica, o nego leva. Não tô falando que deva levar, mas não, aqui, gente, normalmente que de coioque. É
celular.
Normalmente que é de coioque. É. E aí, cara, você.
É, mas depois que você fica o tempo aqui, você quer voltar,
como,
entendeu?
Como é que fazia a baliza aqui,
meu pai? Eu não. Eu.
Na área molhada emprestada
eu,
lá.
Eu tô nessa região há 30 anos e quero continuar mais 30 aqui.
O que você tá puxando aí, Fausto? Tô dando seta.
Não, mas aí, o Márcio, só em cima desse...
Fala, aí.
Primeiro, é uma gozação, tá tirando um sarro, tá uma brincadeira. Segundo, isso tem também aqui, porque infelizmente esse tipo, essa raça aí, essa coisa de torcida uniformizada, essa porcaria, que é mais um dos motivos do jogador sair daqui, do cara querer ir para outro lugar mais civilizado, esse lixo tem em todo lugar. E número suficiente para cercar o ônibus também tem. Que não ajuda a nada, que só enche o saco e atrapalha. Então, claro que a torcida do Flamengo é muito maior que a do Santos, em número.
É modo
todas, mas para cercar um ônibus... 2-3 mil pessoas tem,
cerca, dá pra fazer. Lógico.
Infelizmente, porque acho que eles não deviam cercar nada, não ficar enchendo o saco.
Nesse momento,
momento
não,
de pandemia, não. Mais ainda. Eu tenho o maior desprezo.
É o exemplo.
Eu desprezo festas, total.
O exemplo é um dos melhores, todo. Não, porque o Santos fecha aqui.
Como na Vila Belmiro, cercaram já o ônibus também.
E não é só o ônibus, cerca o ônibus.
É que daí você olha.
Eu tenho o maior desprezo.
Desprezo
por torcida forçada todas.
Eu discordo. Infelizmente, do que o Flávio.
Até time do interior, pequenininho, você chega lá, às vezes tem aqueles 300, 400 para cercar um ônibus dá. Então foi realmente uma brincadeira, uma gozação, que tem. Agora, logicamente, que a torcida do Flamengo é maior, também não quer dizer nada. Eu nunca soube que quantidade era sinônimo de qualidade, né? Às vezes é melhor você ter um grupo menor que ajuda o clube do que um bando que explora o clube e fica enchendo o saco. Então.
Também não tem? Não
quer dizer nada.
Eu discordo.
Não tem falta de respeito, nada disso, é exagero, Mauro?
De novo, é uma questão de privacidade, né? Lamentavelmente também, outra coisa deplorável do jornalismo hoje é que tem muita gente que é mais jornalista do que pessoa. Eu vou botar um adesivo no meu carro, cuidado, mantenha a distância, imprensa, cuidado, nossa, jornalista.
Dou choque.
Não, mas revolta não, é um fato. Agora, de novo, o que não faz com que eu desista do ofício que eu abraço há 33 anos, que é aquela coisa que, de novo, em relação ao que falou o Abel, se ele sabia que era assim, não viesse pra cá. Gente, a gente tenta melhorar o que a gente faz. Eu acho que a gente tem que debater o nível ruim, de um modo geral, de várias coisas e do nosso ofício. E quando eu falo isso, não tô falando dos outros coleguinhas. Tô falando de mim mesmo. A gente tem que melhorar muito como jornalista. Muito, como pessoa tal. Só que aí, voltando à questão, tem pessoas que... E às vezes... publicamente fala, não, eu sou o primeiro jornalista porque eu sou pessoa. Não é nenhuma coisa e muito menos a outra. Eu acho que é fundamental em qualquer área de atuação, não só jornalismo, você precisa tentar ser minimamente uma boa pessoa. E entender, respeitar as situações, inclusive respeitar algo que é fundamental, que é a privacidade. Não estou falando aqui, porque de repente isso aí era de uma live, alguém no próprio Instagram, sei lá onde, e vazou. E evidentemente que a gente está repercutindo isso aqui. Mas assim, a gente tem que entender alguns momentos, cara. Se tudo que a gente faz é filmado, tipo essa porcaria que é o Big Brother,
tomar muito
cuidado. A gente tá exposto.
Porque coisa lamentavelmente,
não dá, não. Eu como Flávio também, não tanto como Flávio, que adoro brincar com futebol e tal, mas infelizmente nos últimos anos eu não consigo, mas nem pra meu filho.
Mas o Mauro, brinca
pro celular, pro meu filho.
Mauro, brinca e ontem eu falei de novo pra você, você é uma catedral. Mande as capelinhas pro inferno, não se incomode com o sino de capelinha.
Eu me coloco
no meu lugar e não faço interatividade. Para o inferno, então, para interagir é quem eu quero, não quem eles querem.
Mas de repente pode vaza vontade, como isso,
você vai ter que me seguir.
Mas isso vazou. Não foi ninguém.
Não, ninguém.
É a boleirada que filmou
e
foi. Eu também acho
que pegaram no Instagram dos jogadores.
Que vazou, não foi. Que deu pra
imprensa. Pra mim, foi tá tudo certo.
Não, pra mim é. É uma gravação.
Eu também acho.
Mas eu me seguro agora.
O Diogo Mesquita tá falando ali, ó, que estão falando ali nas redes sociais da Jovem Pan, estão mandando mensagens aí. De que é a voz do Rogério Ceni. Eu vi um outro vídeo que me mandaram hoje cedo, já, rede social que vocês estão falando aí, né? As pessoas ligam, querem fazer fumaça, enfim, até me falando, olha só, fala sobre isso, você defendeu fulano outro dia e tal. E eu vi um vídeo que tá até um pouco mais limpo o áudio. Não é a voz do Rogério Ceni, gente.
Não
é a
voz do Rogério
Ceni. Pra mim não ia mudar nada. É o Diego falando.
É o Diego, mas pra mim não é o Rogério.
É o Diego falando.
Gente, o Rogério
tá limpinho. O Diego tem uma voz um pouquinho mais grossa.
E nem é o jeito do Rogério isso, inclusive.
Se Daniel Leão publicar as coisas que eu mando pra ele, ou o Mauro Betting, é processo, é pena de morte. Eu me condenaria. É brincadeira. brincadeira. Então, nós estamos brincando entre amigos. É diferente. É diferente. E eu só mando mensagens desse tipo para amigos. Amigos.
Isso é do caramba.
Porque o problema é que às vezes tá no monte de trair e tal, mano. Mas eu acho assim que mandou na brincadeira. Olha a brincadeira, como é que foi e tal. Aí cai no idiota. O idiota quer crescer. Isso. E aí, pra ficar mostrar que ele é bom. Então, por
isso, intolerante, ignorante, isso, exato. Isso. Desrespeitoso.
1:40 1:44 Estamos falando tanta coisa aqui que... pois é.
Eu quero dizer que eu repudio todo o tema paralelo aqui, mas tudo bem, vamos em frente.
Muito obrigado a todos que acompanham a gente no YouTube, para quem baixou o Panflix de graça. Deixa eu pular aqui, estão pedindo para eu fazer um teste.
Que legal.
E vamos mudar de tema aqui, já falamos muito de São Paulo e Flamengo, né? A decisão do brasileiro, quem vai ser o campeão. Libertadores da América, rebaixados, campeão. Palmeiras empatou, escalando reservas, empatando pelo brasileiro. Foco na Copa do Brasil.
Só um negócio: o Palmeiras tá reivindicando aí mudar a data do jogo contra o Corinthians. E o Corinthians não tá querendo permitir.
Tá bem no meio,
é
né?
Mas é bem curto, na minha opinião.
Não, já pode falar, que o termo é o Palmeiras.
Não tem nenhum sentido isso. Nenhum.
Ter o jogo ou não ter o jogo?
Não ter o jogo. Primeiro, é meio de semana, como sempre teve. Sempre teve.
Fausto?
Não,
fala depois, desculpa.
Eles estão criticando a Federação Paulista, dizendo que não teve sensibilidade, mas eles não sabiam que o Palmeiras estaria na
decisão. Não, já foi depois.
Mauro, eu entendo a questão de você ter.
Palmeiras jogo. Representa o futebol de Alagoas ou o futebol paulista na final da Copa do Brasil?
É o paulista, Mauro.
Não, é inacreditável. Mas
pro
Fausto.
Meio de semana,
mas, Mauro. Mas, cara, joga, troca a rodada pra outra. É inacreditável. Mas e daí? Mas sim, mas já se sabia, foi depois o anúncio. É um absurdo que fez a Federação Paulista, e não é a primeira vez. Já contei aqui o São Paulo em 93, era brigado com o Fará. O Fará conseguiu fazer um quadrangular, semifinal, um turno e retorno. O São Paulo joga quarta-feira à noite na Argentina, sexta-feira à noite em Novo Horizonte, domingo clássico. E dá pra você fazer com o São Paulo, pelo menos não precisasse ir até Novo Horizonte. Isso é absurdo. No meio das finais da Copa do Brasil, o clube que representa a Federação Paulista de Futebol tem que jogar um clássico contra o Corinthians e Itaquera.
Mas não é incomum.
Absurdo. Não é incomum, não, mas é incomum tá. Errado. É errado, é incomum, era o básico.
Os jogos do Grêmio foram adiados no Gauchão?
Não tenho a menor ideia, mas é o
será que já começou isso?
Hã? E se não fosse
isso
clássico?
Já começou? Isso
não, no Campeonato Gaúcho? É isso que eu tô pensando,
não.
É isso que eu tô querendo
sim.
Entender.
Deixa eu ver, o Palmeiras e Corinthians, que dia que cai o Palmeiras e Corinthians?
É no meio das finais da Copa do Brasil.
Dia 11. Deixa eu ver se o Grêmio vai jogar. O Grêmio, a rodada no dia 11, dia 19... Terceira rodada era o dia 7, dia 8. O Grêmio não tem data para jogar contra o São José.
Não, perdão, não é dia 11, não. Se dia 7 é o primeiro. É dia 20.
Não, agora é o primeiro jogo.
E dia 7 é o segundo. Uhum. Fica no meio, na verdade. Era dia 3, 4, dia 3.
É no meio das finais.
Não é na do dia 7.
Não, eu acho que é dia 3.
É dia 3.
Entre 28, isso. Primeiro é 28, domingo agora.
O Grêmio vai jogar também, gente.
É, sim, mas vai jogar com o Inter.
Não importa.
Evidente, já colocou, é sacanagem.
Mas o clássico colocou já sabendo que o Palmeiras estava na
decisão? Já foi definido depois. Já sabendo que o Palmeiras ia as datas da Copa do Brasil. Evidente.
Foi definido depois, um absurdo, aí dá pra pensar. Cara.
Não, ou dá pra, no mínimo, pensar. A gente cumprir. Olha, é o seguinte, sabe o que é, Federação? A gente vai jogar um torneiozinho
não quer,
lá,
né? Chamado. O Corinthians já falou que não abre.
O Corinthians tá na dele. Como ser o inverso, como se fosse o Santos, Palmeiras e tal. Agora, a Federação, o mínimo de sensibilidade. Pô, é o clube que nos representa na Copa do Brasil, pelo amor de Deus. E tem as brigas, tem as tretas. O presidente do Palmeiras foi infeliz quando chamou de paulistinha. Depois meio que fizeram as pazes, faz parte e tal. O Palmeiras afastou quem queria que fosse afastado. Enfim, ok. Agora, pô, é o básico.
Ou entra num acordo todo mundo aí, cancela também o jogo do Grêmio.
Não acho que vão cancelar esse jogo, não.
Mas aí no caso.
Porque não tem lógica. O Palmeiras não quer jogar,
tá,
o Grêmio joga.
Não quer jogar o derby.
Palmeiras já não joga a primeira rodada.
Não, mas é normal. Não podia só fazer o mesmo tempo. Ó, joga lá e joga aqui.
Se dependesse de mim, jogaria, porque eu acho que deveriam jogar. Os times grandes tivessem vergonha na cara, jogariam com o sub-20. Como o Atlético Paranaense dá esse belo exemplo.
Mas o próprio regulamento.
E está ficando muito legal. Tá ficando muito legal. Ué, hoje. Então o Sara não pode jogar? Ele é sub-20?
Não, mas aí não, tem um limite, uma limitação, né?
Tá bom, mas então você joga usa com o seu limite. Menos, você usa o seu limite.
Mas não dá, pelo que eu você perde pro WO. Não, você usa o seu.
Não, você usa o seu limite.
Quanto não joga, tem, você tem jogador. São 26 inscritos, você não tem como não.
Não, mas tá liberado. Mas estava liberado a base? Estava liberado a base?
Sim, não, não, não. No Paulista você tem limitação de inscrição.
Não, não, não. Ano passado quebrou isso aí.
Não, não, não. Limitação tem esse ano também.
Gente, vai jogar com o time.
Não, mas não dá, limitação, você não tem como.
Não,
calma.
Não é limite.
Mas você tem que levar 22 jogadores
para Porto Alegre. Tem 26, você pega. Você pega, bom, tem 4, vai pôr.
Não, bota, eu botaria coisa. Só os torcedores.
Não
jogar,
há a menor necessidade de jogar com o time principal esse torneiozinho aí.
Não, sim,
há,
mas o próprio regulamento impede aí se você assina.
A raspa do tacho.
Não, aí você teria que peitar aí uma série de complicações então, políticas, econômicas.
Não quer fazer isso? Então, mas se não quer peitar, se tem medo, então
afinou
no meio da semana. Cara, afinou,
joga no meio.
Quando afina, é assim, ó, você tem posição. Quem é maior, o Palmeiras ou a Federação Paulista de Futebol? Quem é mais importante?
É uma sacanagem com o Palmeiras.
Claro que é. Quem é mais importante? Não é a primeira. Não é a primeira. Fizeram, olharam aquela vez lá no quando o Gagliotti chamou de Paulistinha com justa razão, porque eles usaram de tecnologia para prejudicar o Palmeiras.
Então. Não, prejudicar, eles tentaram se defender.
Então a coisa basicamente é a seguinte: se você não peita, você não pode tirar.
Ah, é, mudou o horário também do jogo.
O Petralha, peita. Segundo. Ele começou a melhorar, agora o Curitiba também já tá jogando com sub-20. Ou você acaba com esse troço que é prejudicial.
Sim, precisa repensar.
Se você não tem coragem, ué, afinou, acabou não, a briga.
Mas é o tipo que afinou, coisa. Afinou,
essa... o Palmeiras não pode afinar. Não adianta ficar fazendo mimimi. Ou ele age,
ele é pedir.
Não, a única opção pro Palmeiras, se não mudar o jogo, é meter 8 jogadores reservas.
Vai meter o time mais misto possível. Isso
O Everton não sai, porque o Everton joga.
Mas de novo faltou sensibilidade à federação e poderia falar pro Corinthians: olha, estou fazendo isso com o Palmeiras, que faria com você se estivesse na final com o Santos, com outro, com qualquer filiado. E que é o básico, você respeitar o filiado que está representando o seu futebol numa final de Copa do Brasil.
Jogo
mas de novo,
ele já fizeram com o Libertadores.
O Palmeiras não está representando o futebol, ele está representando ele. Tem que cuidar da vida dele. O Palmeiras não precisa da federação. Mas eles precisam ter coragem para fazer isso. Respeitar isso.
Tem que respeitar o próprio futebol que ela defende.
Mas não respeita e o Palmeiras aceita. Então por que o Palmeiras aceita? O Palmeiras já teve aquele prejuízo que ficou comprovado que usaram tecnologia. Afinou, inclusive, da perfeita declaração que deu, que era um paulistinha. Foi perfeito, Galhão. Depois afinou. Aí não peita nada. Esse comitê técnico, o conselho técnico que eles fazem para decidir campeonato, o Vampeta falou aqui, contou pra gente, quando ele é pelo Audax, que os caras não têm coragem nem de abrir a geladeira para pegar um refrigerante. Sim. De tanto medo que eles têm.
Sempre ué, assim.
Se você aceita, acabou, velho. Se você aceitou. Tem uma frase da Penha que fala: quanto mais se abaixa, mais você mostra. Sim. Né?
Mas
então,
a federação,
se você mostra, dane-se.
Ok, né? Isso é um caso do Palmeiras, seria do São Paulo, do Corinthians, ok. Agora, no caso da federação, o Tico e Teco tal, poderiam, vamos para evitar problema, não vamos botar o derby. Só que ao mesmo tempo, por que eles botaram? Porque saberiam que se não fosse o derby, o Palmeiras viria com o time mais Z possível. E aí você desvaloriza um pouco o campeonato.
Isso que eu não entendi. Como é que saiu tão antes assim?
Ah, já faz tempo que foi divulgado.
Não.
Os dois jogam no mesmo horário. O Grêmio vai jogar 7h15.
É isso aí, mesmo horário.
E o Paulo contra... Corinthians vai jogar contra o Brasil de Pelotas.
Mas não é um Grenal. Mauro, não é um derby.
Desculpe. A Federação Paulista de Futebol está cuidando da vida dela. O Palmeiras não está cuidando da vida dele. Se o Palmeiras cuida da vida dele para valer, ele peita e ele é maior
do que... O senhor está com medo do Corinthians.
E ele é maior do que a Federação Paulista de Futebol.
Não, eu estou com medo primeiro da falta de bom senso, da falta de representatividade, da falta de tudo.
E você sabe que não tem. E por que o clube não te faz respeitar? Encara.
Pode...
Por que a Federação Paranaense não encara o Petralha? Ela engole o Petralha.
Uhum.
Ué, você tem que
fazer. O Petralha muitas vezes é engole.
O Atlético Paranaense é maior do que o Palmeiras? Não.
Não, mas
então, times pequenos jogaram com 15 infectados, aí tiveram que se virar, chamar jogador. Que time é que teve o goleiro e dois jogadores só no banco aí no campeonato?
São Bento?
Então, olha aí, o exemplo. Então, cada um com seus problemas. O Palmeiras está pagando pela competência.
Empatamos o jogo ainda. Empatamos o jogo ainda.
Você jogou?
Você jogou?
O Noveleto.
Cada um com o seu problema.
Tem razão. Olhando por esse ponto
de vista. Sim, mas dá pra você fazer alguma coisa pra minimizar a questão? É óbvia.
Eu daria uma sugestão. Não joga contra o Grêmio a final.
Não, o Noveleto, não é assim.
Não joga contra o Grêmio a final, se tá ruim.
O Mauro já falou que... O Mauro já falou, deixou claro aqui. A história da faixa é o seguinte: você compra uma, leva outra. Não. Então comprou da Libertadores e levou a Copa do Brasil. O
maluco já tá dirigente faz fala tempo culpa da,
como, aí ele não fala no ar.
Como o Doveleto, vice-presidente da Federação da CBF, um dos 48 vice-presidentes, falou que não, o Palmeiras tá pagando pela própria competência, que ele já abre a mão. Ah, então,
isso é ridículo, né?
Então, pois é, mas, ó, dentro dessa mesma linha de raciocínio com respeito à palavra raciocínio.
Tem que encaixar, tem que encaixar o calendário. A gente sabe que tá tudo esmagado. O Palmeiras não jogou na sexta-feira, tem que jogar segunda?
Sim, jogou ontem, deve estar jogando então, agora, inclusive.
Então
assim, a gente sabe que tá assim. Eu sei, mas se dá pra você ajudar com uma questão de bom senso e respeitar todas as partes, beleza.
Mas sabemos que isso não existe aqui,
mano. Eu sei, mas eu tô falando. Eu acho diferente. Medo que fala falso.
É medo do Corinthians.
Não, não é que não tem que se impor. Que o Palmeiras pode fazer? Não vou jogar, acabou? É. Não, eu acho que não. Joga mas é o maior que essa que não jogar. Então, ele vai jogar com o time mais misto possível. Mas podia pedir para a federação. Federação
Mauro, mínimo de bom senso. Qual é a diferença
já tá pedindo,
do campeonato da Paulista, da primeira divisão, que eu chamo que é um A1. A diferença de A1 para A2. Qual é a diferença? Os quatro grandes. O resto é tudo igual. Tudo a mesma coisa. Ora, se você é um dos quatro que realmente importa que o resto é resto, por que que você não se impõe? O campeonato tem que ser dos grandes.
Ah, eu gosto do Paulistão, isso aí não.
Não, eu gosto. Eu não quero que acabe, deixa claro, eu não quero que acabe os estaduais.
Eu também não.
Atitudes como essa, intempestivas da federação, ajuda a acabar.
Se você,
ajuda a criar uma liga, se você, ajuda
você
a falar,
se pô, você tirar
ajuda aí, ajuda o caramba.
Se tirasse os campeonatos regionais, o calendário brasileiro casava certinho. Fica tudo bonitinho.
Não, dá
certinho.
Pra fazer de outro certinho. Jeito.
Não, agora você racionalizar o estadual. Mas quando você bota toma uma
pequena, ele joga o ano inteiro. Não,
mas só escolheu. Você coloca a pandemia, né, Flávio?
Não, não é assim. Não acontece
isso. Mas não vai acontecer por causa da pandemia.
Eu
sinto medo do Corinthians.
Não é medo ser do mesmo jeito.
Os você abre não, margem
não,
pra
não,
isso.
Não. Os Pipolo, é do mesmo jeito se fosse o contrário. Se fosse o Corinthians na final da Copa do Brasil, ia ter a chiadeira. É absolutamente natural. É um absurdo botar o clássico no meio da final da Copa do Brasil. Não existe isso. Num campeonato longo, arrastado, você tem que botar justamente a maior rivalidade no meio do negócio. Inclusive, é contraproducente pro seu próprio campeonato.
Mas tá bom, e se fosse qualquer um, não teria
vai,
problema.
O Palmeiras vai...
Deixa eu só entender isso. Se fosse qualquer time...
Seria... Claro que é diferente, Fausto.
Não, tá bom, mas pô, não teria.
Não teria. Se fosse pra Palmeiras mim, então... e Novo Horizontino que jogam toda hora, não seria.
Tem São Paulo e Santos na terceira rodada, Mauro. Os clássicos não, estão mal divididos. Na final da Copa do Brasil, eu sei, você cara. Falou clássico logo assim e tal.
Não, não é o clássico logo assim.
É que tá
assim. É no meio da final da Copa do Brasil, é óbvio.
Eu sei, eu também acho. Se eu fosse fazer, Palmeiras eu também Mirassol, seria.
Mirassol.
Então, São Paulo e Mirassol, o que você acha?
Olha o Flávio. Engraçadíssimo.
Não,
tá, os motoristas de Uber.
Né? Torce que ele não fala. Olha.
Eu torço pra Ponte. Que é uma vergonha. Sim, que é uma grande vergonha que deveria,
você torce
ter,
pra Ponte,
deveria ter virado Red Bull.
Olha é que você vergonha. Torce quando portanto, você vai pra praia na primeira vez.
Eu torço pro Red Bull.
Mensagens. Milton, Mauro, pare de chorar. Quê? Volte, aqui, não vou nem ler isso aqui.
Não,
porque os caras aqui que falam. Falam gracinha. Não, aquele. A pergunta foi legal aqui, que ele tá chorando e tá com medo, mas aqui o final foi péssimo.
Não, mas
fazendo gracinha do que os outros estão falando aqui.
Você queria as duas coisas.
Pedro, Mauro está tremendo, também acho.
Tremendo não.
Rafael, vejo medo nos olhos do Mauro.
Eu vejo o Mauro cabisbaixo com esse negócio do jogo, cara. Não,
eu tô muito
o Mauro tá sentindo, mesmo,
eu tô muito
cara.
Cristiano, Mauro, aceite que dói menos.
Vai ganhar, Mauro.
Aceita o
quê,
animal?
Aceite que dói menos.
Aceita que é um absurdo,
cara. Como é que você chama o cara de
animal? Por que eu falei a mesma coisa?
José Carlos, a federação sempre ajuda o Corinthians. Você acha isso?
Não é isso. A federação prejudica o clube Brasil, o clube paulista, da Federação Paulista. De um modo geral, prejudica o clube que está jogando uma Libertadores da América, um Brasileiro, a Copa do Brasil.
Mauro,
exemplo do São Paulo,
superação, Mauro. Vamos pra luta, não, Mauro.
Superação da limitação.
Superação,
para
Mauro.
Para não dizer que é da sacanagem e da burrice. Ou você escolhe. A Federação ou foi sacana ou foi idiota.
Ô Mauro, vamos propor uma aposta
ou as duas coisas.
Se o Palmeiras ganhar do Corinthians, o Vampeta sai de periquito. Ou de porco. E se houver o contrário, você viria vestido de mosqueteiro.
Mosqueteiro.
Eu organizo a aposta.
Vai, Mauro.
Ó, a Tina foi bem. Agora, Mauro, no bloco anterior você criticou o mimimi. E agora você está sendo mimizento.
Aê! Chupa,
Mauro.
Não, peraí. Primeira definição.
Boa, Tina.
Primeiro, algumas pessoas que usam o termo mimimi, não é o caso dela, só conseguem usar mimimi porque são três sílabas só e as três são idênticas. Porque a pessoa não consegue elaborar
um resumo. Era o papalégo, até mimimi.
É, não, então. Mas não é mimimi, é uma constatação. Ou você, corintiano, São Paulo, você gostaria no meio de uma final da Copa do Brasil jogar um clássico? Claro que não. Se você pode trocar, joga esse jogo, joga as Palmeiras e o time da CS.
Quanto mais, melhor, porque a gente trabalha, entendeu? Jogo não quarta, é um jogo, jogo domingo.
William da Silva, Mauro, desde quando você virou esse chorão?
Não é chorão, é questão de bom senso.
Agora, o Mauro está sendo detonado.
Nem os que estão chorando. É.
Mas meus olhos estão
chorando. Ô, Márcio, ele não é chorão, ele é piangetore. Italiano.
Mimimi. Mauro chora mais que o Guarani. Mauro chora só para o Guarani da capital. Não, que Guarani da capital, Sérgio Souto?
Está na final da Copa do Brasil.
Palmeiras é enorme. Palmeiras é enorme.
Eu acho tão ridículo, porque isso é Guarani. É enorme. O Guarani é campeão brasileiro, inclusive.
Para com isso, vai jogar e pronto.
Ele é campeão brasileiro que outras antes que outras equipes, inclusive. E a maior sequência de vitórias da história do Brasileirão.
Hoje na obra, o que eu acho absurdo que aconteceu foi essa cara aí. Absurdo, não, o que aconteceu foi não encerrar todos os campeonatos em 2020. Pronto, pra mim foi o maior absurdo de todos. Por questões de dinheiro, não, comerciais mas aí. Né? Mas daí, ou na Europa também reduziram. Faz o
dobrado.
Faz um negócio diferente.
Pra Copa do Brasil, menos jogos.
Não teria nenhum problema com isso. É que os caras são tão assim que é capaz de.
Ninguém abre mão de
não, reduzirem e daí eles colocarem Copa São Paulo, porque ó, fizemos um negócio bom, então nós vamos colocar Copa São Paulo. Não, dá o tempo pra todo mundo.
Copa São Paulo, Paulista. Eu achei lamentável não ter. Porque a Copa São Paulo, ela tem um dia maravilhoso que é o dia que o Palmeiras perde. Que o Palmeiras não tem mundial. Não tem Copinha, não tem. No dia do que perde, foi pra acabar. A Copa São Paulo, ela devia durar um dia só. Só no dia que o Palmeiras perde.
A senhora vai ligar, hein? Aí que ela vai ligar.
Não, eu só tô falando.
Gildete, Mauro, você está certo. Concordo com você.
Mauro, eu tô falando da utilidade. Obrigado, pra que serve a Copa São Paulo? Não é pra nada. Não revela
talentos
nada.
Como Danilo,
os caras que
como
Danilo, chora, Mauro.
Todo mundo
Pepa.
Já sabia sobre 17 sua vida pela seleção brasileira. Ela serve pra música só a Copa São Paulo.
Não é chora, só tô achando que é uma questão de... De novo, como eu falei, como eu defendi em 93. Bola,
tá vendo? Ah, ele é assim,
Que tá, ele tá assim. Ah, ele tá
aqui, nós estamos abraçando o Mauro.
O Mauro tá derrubadão, cara.
Perdeu. Tô derrubado, eu vou pra final da Copa do Brasil, vocês não vão, chupem.
Você pronto. Não.
Não, vocês sabe, agora.
O Sidney, Mauro, você vai virar meme, aceita que dói
eu
menos.
Eu já falei aqui que o Palmeiras vai ser campeão,
cara, é
o sobra.
Qualquer torcedor falaria a mesma coisa.
Mauro, você não concorda que no dia que o Palmeiras perde a Copinha é divertido?
Não, porque primeiro eu repito, eu economizo o torcedor. Eu não torço pelo Palmeiras na Copa São Paulo, não torço pelo Equipes de Revista.
Mas é divertido.
O feminino também, o sub-17.
Eu, por exemplo, já te mandei.
Eu guardo o torcedor pro time de cima.
Você ver,
eu não quero nem ganhar de 2x0 pra guardar um gol do 2x0
pra você ter uma ideia, eu ignoro a Copa São Paulo. Não tô nem com ela, não serve pra nada. Não serve pra nada. Tudo bem, serve pra nada. Mas eu lembro que a última Copa São Paulo que teve, o Palmeiras foi eliminado pelo Goiás. Tal o número de mensagens que eu mandei pra você.
Eu não lembrava.
Ah, eu lembro. É a única utilidade da Copa São Paulo.
E a última aqui pegou forte, hein?
Pegou forte
aqui, o Ricardo, ó.
Bem feito.
Mauro, vai trocar a fralda, isso é medo do Corinthians.
Chorão.
Olha, historicamente você sabe que não é bem assim.
Chorão.
Então pronto.
Temos que fechar, acabou a relação, gente.
Então pronto.
2-2.
Chorão.
Mauro. Muito obrigado. Um abraço. Coragem, Mauro. Coragem, Mauro.
E se aceitar a aposta, eu organizo.
Eu acho que deveria rolar.
Foi um prazer ter trabalhado aqui na Jovem Pan de Porto Alegre. Grande abraço e até amanhã.
Tchau, Flávio.
Vai jogar também o Grêmio. Vai jogar.
Tchau. Muito obrigado, galera. Vem aí o jornalismo Jovem Pan a qualquer momento. Mais do futebol. Palmeiras no meio de semana e depois Copa do Brasil. Tá certinho que o Grêmio vai jogar lá. Mas o Palmeiras vai ser campeão da Copa do Brasil.
Vai ser campeão, Verdão.